todo mundo igual, vai ficar tudo igual, os textos iguais, as imagens iguais. Não é bem por aí. Ela serve para organizar o seu pensamento, ela serve para ampliar o seu conhecimento, ela serve também para realizar, sim, algumas atividades operacionais, que dentre as 300 atividades que nós temos, algumas dá sim para ser para serem feitas de maneira mais rápida com o uso da IA. Eu mesmo uso muito para. Ela, vários eles. Eu tenho vários
Os prompts,
agentes.
né? Os prompts.
Eu tenho vários agentes que são montados através dos prompts que me ajudam a extrair mesmo o meu pensamento. Eu vou dialogando com eles ali como se fosse um funcionário.
Exato, às vezes até a gente brinca, é aquele estagiário que você tem ali, que pode estar te ajudando, o seu funcionário, e que vai te dando esse subsídio. Então, calma, gente, é como usar. Primeiro, a gente não falou aqui no início, a Fernanda é fotógrafa, né? Antes de tudo, ela tem um estúdio de fotografia, trabalha com a fotografia. E você, antes mesmo de ser uma mentora lá dos empreendedores e ajudar eles também, no seu dia a dia, Nanda, você já está usando. E como é que foi descobrir essa ferramenta, implementar dentro da fotografia? Isso te deu o quê? Além da agilidade, além, enfim, que você teve também essa resistência enquanto empreendedora de trazer ou não, quando surge uma tecnologia nova e que você sabe que vai te ajudar, você é daquelas empreendedoras que já se joga, já quer saber, já é meu.
Eu sou dessa segunda opção aí. Eu tenho um computador desde 10, 12 anos de idade, se eu não me engano. Eu tive um computador chamado MSX que ligava na televisão, para vocês terem noção. Não era essa estrutura que a gente tinha hoje. Era só um teclado ligando na televisão e um aparelhinho de fita cassete. Olha, que eu acho que tem
Meu
muita
pai do
gente
céu,
aqui que nem
computador de
se
fita
lembra.
cassete! Quem teve computador de fita cassete aí, minha gente?
Levava 20 minutos para carregar um joguinho. Na época eu usava muito para joguinho. Mas a tecnologia sempre esteve no meu dia a dia. Eu sempre tive esse olhar. Encontrei a história do computador porque é
Sim.
emblemática, né? E quando a internet veio para aqui, em 80 e pouco, eu ainda era pequenininha, mas eu me lembro que em 92, se eu não me engano, eu já estava utilizando a internet, aquela internet discada, aquele barulhinho que fazia. Porque eu sempre, lá em casa, meu pai sempre foi ligado a tudo que era novidade, ele gostava, ele trazia para dentro de casa. E eu sempre convivi e sempre tive esse olhar de curiosidade. Então, tudo que tem hoje de tecnologia, sobre tecnologia, eu tenho curiosidade de ir buscar, de ir atrás. Ah, o ChatGPT foi um estagiário que me apresentou ele. Ele não era nada do que era hoje, era complicado, era difícil, mas eu fui lá e achei aquilo ali interessante. Não fui em busca de aprender. Como é que se aprende tecnologia? Usando. Usando. Hoje eu estava, agora de manhã, com uma mentorada, terminando a consultoria dela, o atendimento dela, e aí ela me disse: ah, mas eu não gosto de usar o celular para entrar no Instagram, para fazer a divulgação, porque eu não sei mexer. Eu disse: você já tentou? Ah, é porque eu fico com receio de apertar alguma coisa errada. Não, não existe isso. É treino, é teste. E a primeira necessidade, a primeira habilidade, na verdade, é essa de
É
curiosidade.
normal errar, vai acontecer. Por exemplo, a primeira vez que você entra num estúdio de rádio, óbvio, você chega aqui, imagina, tem uma mesa cheia de botão. Eu, pela primeira vez, estamos aqui falando e operando. Então, brincadeira, meu Deus do céu, que mesa é essa? Até para mim, que já tenho muito tempo habilidade no microfone, vai precisar introduzir um conhecimento novo para dar continuidade ao seu fazer. Não tem jeito, gente. A gente fica na resistência, na rigidez, não tem essa flexibilidade, não vai. E aí, o primeiro impacto, sim, empreendedora, vai dar medo. Que tecnologia é essa? Tem um medo de fazer alguma coisa errada. E se, a gente tem até um programa aqui, gente. Eu convido vocês a ouvirem esse programa e assistirem também, porque estamos no YouTube, aos sábados, ao meio-dia, no outro programa. É e se? E faz exatamente esse tipo de pergunta. E se der alguma coisa errada, né?
E
O
sim.
que vai acontecer? E se der errado? Depois vai lá, conserta, não vai acabar. Não é o botão, gente, da bomba atômica que vai explodir o. o planeta, não. Não é, é os botões ali do seu celular. Vai fazer alguma coisa errada, ainda mais uma mentoria, por isso a gente sempre recomenda. Sim, gente, por que não ter uma consultoria para te ajudar a adentrar no mundo da tecnologia? E a Nanda trabalha com isso. No próximo bloco vamos falar, inclusive, de serviço. Então... Já usou? Não, ainda não usei, tenho medo. Então, como é que diz que é difícil?
Você é, e como é que tem essa resistência, né? Não quero nem aprender. Não dá, tem que mudar primeiro, é, a primeira coisa assim, mudar.
Quem é que vai fazer para você? Não, ninguém vai fazer, você não vai porque tem medo, tá, não, não, acha que é difícil. De cara, logo, já coloca a resistência. É difícil por ser algo tecnológico. Tem que começar a ir desconstruindo. Eu também sou muito analógico, eu gosto do papel, gosto da agenda escrita, mas... Hoje em dia, infelizmente, não dá para negar que a tecnologia está no nosso meio. Sabe aquela frase, né? Aceita que dói menos. Aceita logo, empreendedor, porque dói menos. E resolve qualquer coisa, convida a Nanda. A Nanda contrata esse povo bem aí que está orientando vocês a seguir.
É, minha intenção é justamente ajudar as pessoas a passar por essa primeira etapa. É, é esse desbloqueio, porque aprender vai depender dela. A gente vai dar as orientações, vai mostrar o que é possível fazer, mas fazer só ela mesmo que tem condições de seguir. E como é, o que, que a IA hoje veio para os negócios? Ela veio para ampliar essas possibilidades e para acelerar algumas atividades.
Tá.
Hoje... Para a gente, digamos, fazer um conteúdo para a rede social, que é o que as pessoas mais usam, se você não fizer pesquisa, seu conteúdo vai ficar igual de todo mundo.
Sim.
A IA funciona...
Se você
funciona...
não implementar também a sua fala ali, o seu comentário, o seu diferencial,
e,
né?
Mas a IA, ela funciona, Paty, justamente nessa fase da pesquisa. Não é para ela fazer de pronto... O seu post ou a sua legenda. É para você aplicar, usar, aprender, entender mais sobre o assunto, que ela vai conseguir trazer resumo, ela vai conseguir trazer outras fontes que você sozinha não teria condições. Eu gosto muito de usar, para fazer conteúdo, digamos assim, relacione para mim 5 filmes que eu possa estudar para aplicar numa aula o tal assunto. Se não tivesse a tecnologia hoje, eu ia conseguir relacionar esses 5 filmes de forma rápida?
Não ia. Não ia demorar, né? A gente ia poder conseguir, mas por que não usar? Então, é essa pergunta, né? Onde a inteligência artificial entra nisso? Entra nesse não fazer tudo sozinha. Não é substituir isso. O empreendedor, mas ajudar a pensar. Olha aí, a Nanda está trazendo a prática dela. Eu penso, faço perguntas. Organizar também as ideias, não é?
Ela me faz perguntas, Paty. A gente ouve muito o pessoal falando sobre GPT. Ah, faça perguntas para ele para você ir elaborando. Eu faço o contrário. Eu criei a minha estrutura, meus agentes, e eu digo a ele, agora você me pergunte o que você precisa saber para criar para mim o que eu estou querendo. Pronto. E aí ele vai me perguntando. Então, eu vou dialogando ali com ele. Óbvio, é uma prática minha. Tudo que sai de resposta, eu leio. Porque tudo aquilo ali vai aumentar o meu repertório para depois eu pedir mais coisas para ele. No final, sim. Aí eu escrevo ou eu desenvolvo a ideia de uma aula, de uma parceria, e peço a ela, agora revise e coloque numa linguagem mais fácil, numa linguagem mais rebuscada. Isso, sim, ela faz por mim. Mas eu já dei todo o direcionamento. Não é simplesmente pedir a resposta pronta, porque aí, sim, vai ficar genérico, vai ficar todo mundo igual.
Exatamente. Então, não é para te substituir, mas é para estruturar as tarefas e aliviar essa parte da sobrecarga da mente. Isso aí eu acho que queria que você pudesse aproveitar esse ponto, até no momento que a gente está falando muito de saúde mental, de adoecimento mental, de burnout, que é, né, esse excesso de trabalho, ansiedade. Então, nesse momento que a gente está trazendo, até as empresas estão preocupadas e deveriam estar preocupadas com isso, sobre essa questão da NR1, né, que fala sobre a saúde mental do trabalhador, aí a gente tem essa IA que pode diminuir essa sobrecarga do pensar. Vai ficar tudo na sua cabeça, gente? Pelo amor de Deus.
Exatamente. É a sobrecarga do pensar, do correlacionar assuntos. Eu acho que eu uso muito para fazer isso. E para fazer, sim, operacionalizar algumas tarefas que são simples. Ah, tem uma planilha. Analisa para mim e traz para mim pontos que eu preciso para responder essa resposta. Ela vai fazer isso para mim. Porque não precisa eu disponibilizar 2 horas do meu dia para analisar a planilha de tráfego de anúncio, digamos. Eu peço a ela. Analise aí e vê qual é a campanha que mais performou. Ela já me traz a informação. Então, algumas tarefas dá para otimizar. Esses dias eu tive contato com um grupo, uma startup que montou uma IA dentro do WhatsApp para ajudar mãe solo a controlarem as contas, o financeiro doméstico. A pessoa só precisa dizer, eu gastei no mercado tanto, gastei na padaria tanto, gastei não sei aonde tanto, agora organize aí para mim. Aí ela vai lá e organiza e ainda dá umas instruções, né? Você gastou mais do que o seu salário. Então, usar a tecnologia é para isso, para
essas coisas. A gente já quer, né, gente, esse aplicativo.
É IA, fazendo propaganda dos meninos, é W... A acento. IA. É o nome do aplicativozinho e está gratuito.
Maravilha. Já quero eles aqui no Fora da Caixa para estar contando essa experiência aqui para a gente, tá? Então, olha, daqui a pouco estamos indo para o intervalo comercial, né, gente? Já chegando aqui, você pode também interagir. Já viu que o nosso papo é sobre inteligência artificial e como isso pode ajudar um empreendedor. Vamos deixar já aqui um spoiler, né? Uma pergunta antes para a nossa convidada. Será que ela acredita que a IA vai substituir as pessoas? Já é o seu medo também. A IA vai tomar meu lugar? Claro que, enfim, né? Ela vai responder, acredito que não, porque não é bem assim. Não precisa ter medo da inteligência artificial, precisa interagir com ela. E no próximo bloco, vamos saber também como o empreendedor, você empreendedor, pode ajudar e os serviços que a Nanda já tem oferecido para fazer essa sua união. Você, empreendedor, empreendedora e a inteligência artificial. Vamos para o intervalo? Voltamos já já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional
jornal Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1, empreendedor e empreendedora, que está aí ligadinho aqui na nossa programação, aprendendo bastante e aplicando. Estamos hoje batendo papo sobre inteligência artificial. A nossa convidada é a fotógrafa, estrategista de posicionamento e estrutura digital para empreendedores, que está com um produto muito legal, daqui a pouco a gente fala sobre ele, para ajudar você exatamente a empreender utilizando essa ferramenta de hoje e de amanhã, né, gente, que é a inteligência artificial. Vamos combinar? Fernanda Menezes está aqui com a gente para falar. Fernanda, tem gente que acredita, ah, mas a IA vai substituir o homem, o empresário, e que a gente vai perder a autonomia ou vai emburrecer utilizando a inteligência artificial. Daqui a pouco não vai nem saber do próprio negócio. É assim?
Não, não. Ela não vem para substituir o ser humano. Algumas tarefas, sim, ela passa a fazer, mas para poder liberar o nosso cérebro para trabalhar outras coisas. É, a intenção é usar ela para potencializar suas habilidades. Você desenvolver ali a habilidade que você tem. Bom, se eu sou boa em matemática, ela vai me potencializar. Se eu sou boa em escrever um artigo, ela vai me ajudar a ter mais base para continuar escrevendo. Ela não vai fazer por você. É. Ela não vai fazer por mim.
O problema é esse. É quando a pessoa começa a utilizar a inteligência artificial só para pedir respostas prontas e querendo que ela resolva tudo, para de pensar Exato. Estrategicamente sobre o próprio negócio. É você, o empreendedor, o empresário, por trás da ferramenta, pensando, vendo que ligado aos dados do seu negócio,
que
está
acontecendo. É, o empreendedor que sabe do negócio.
Ligado no movimento, tem
ali a linguagem dele, e se ele não colocar esses inputs dentro da IA, e a gente está falando de IA aqui hoje concentrado em GPT, mas tem vários. Se não colocar esses inputs, que são essas informações do seu negócio, do que você pensa, de como você age no mundo, ela não vai poder te ajudar. Ela vai criar só coisas genéricas. E aí é nesse caso que as pessoas têm esse receio de substituir, porque só enxerga essa utilidade. A utilidade que eu estou trazendo aqui, que eu vou continuar batendo na tecla, é a IA é para ampliar as nossas possibilidades.
Ou seja, se a gente não alimenta os dados que vão estar ali alimentando a inteligência artificial, então há sim uma inteligência humana que é a sua, por trás dessa ferramenta que vai te ajudar. Então, não vai substituir as pessoas, não substitui você, empreendedor. O seu olhar estratégico, você tem que saber isso. A inteligência artificial não substitui o pensamento estratégico do empreendedor. Então, agora, qual seria o maior erro, né, que você observa em relação ao uso da IA? O que é que você tem pontuado, visto aí no trabalho que você tem feito, inclusive como mentora de empreendedores?
É justamente o que eu falei na pergunta anterior. É você abrir, digamos, o chat GPT e sem você colocar input nenhum lá, sem você explicar para ele, eu gosto de conversar, eu abro o chat GPT, eu digo bom dia, vamos começar a trabalhar, e eu vou explicando a ele o que eu quero dar, que ele me ajude ali. Só que eu coloco os inputs primeiro para depois pedir. As pessoas abrem uma conversa simples e pedem. Cria uma legenda que fala sobre empreendedorismo. Você vai criar genérico, vai criar muito parecida com a que uma outra pessoa que fizer o mesmo tipo de pergunta vai ter. Você precisa dialogar com ela e trazer as suas entradas, né? Inputs são entradas, trazer as suas referências, para que ela comece a conhecer você e fale na sua linguagem.
Agora, quem ainda não consegue, Nanda, tem uma equipe, ou equipe, faz tudo sozinho, como é que a IA pode ajudar aquele empreendedor pequeno que começou agora, que ainda está se estruturando, não tem equipe nenhuma, e lembra o que a gente falou no início, você não precisa empreender sozinho, tá? E não perder o fôlego, a IA tem para te ajudar.
É um exemplo do que estava acontecendo, que eu passei agora um mês e meio atendendo vários empreendedores. Então, eu fazia uma reunião e depois eu tinha que trazer um diagnóstico dessa reunião, né, para dar a ele os novos passos. Eu gravei toda a reunião com a IA, minha IA ouviu toda a reunião. No finalzinho da reunião, antes de subir lá no meu agente do GPT para criar o relatório, eu, em áudio, eu dizia tudo que eu também tinha escutado na reunião. Então, eu fazia a junção entre a análise que a IA faz do que está ali gravado e a minha análise. E aí, agora, eu pedia para ela, gere um relatório do que você entendeu e das ações que eu já tinha colocado lá como input. Já tinha colocado vários livros, vários textos, várias mini aulas que eu tenho. E eu dizia, então agora você relacione tudo isso que eu já tenho e me diga para essa empreendedora dessa reunião o que, que para ela faz sentido. Então, ela me ajudava a fazer essa relação. Essa ferramenta é que funciona. Agora, se você usar apenas genericamente, não adianta, nenhuma ferramenta vai ajudar você se você não tiver, não souber o que você quer. E aí vira mais bagunça do que estratégia.
Exatamente. Se você não pode contratar agora, não é o seu momento de contratação, o que a IA pode te ajudar? Mas aí você pode dizer, né, empreendedor, pensar assim, bom, no trabalho da Nanda, ok, a fotografia, a IA pode criar aí os cenários virtuais que não existem, melhorar aí, né, no sentido de usando a tecnologia aí, luz, sei lá, todos os elementos aí que compõem a fotografia. Também como mentora, ela pode pedir ser relatora, mas no meu caso eu vou fazer um bolo. Eu sou empreendedora de salgados, eu faço bolsas, eu faço, enfim, né, meu produto ali físico. Eu trabalho com papelaria e ela vai me ajudar como a desenvolver o meu negócio. É muito no fazer, no manual ali.
Mas todo negócio tem a parte de planejamento, Paty. Tem a parte de gestão. Eu conversei muito com as empreendedoras esse mês, porque a maioria dos empreendedores pensa justamente no operacional, porque está acostumado. Sei fazer um bolo, vou fazer um bolo e vou vender. Mas e a gestão do negócio? E pensar antecipadamente, vai ter o Dia das Mães. Teve, né? O Dia das Mães.
Sim, que vem o Dia dos Namorados.
A IA pode me ajudar. Vai vir o Dia dos Namorados, vamos lá. Ó, vai vir o Dia dos Namorados, o meu produto é esse. Me ajude a pensar 5 ideias que existem no mercado de outros meios, de outros nichos, mas que possam me servir para poder fazer a oferta para o Dia dos Namorados. Então, essa relação a IA vai fazer para você. E aí ela vai te dar uma lista. Eu sempre trabalho pedindo listas. Vai me dar uma lista de 10 opções. Eu vou dali escolher uma ou duas e peço para ela me ajudar agora a criar o passo a passo. Ó, agora, eu escolhi essa ideia que você trouxe aqui para mim. Me explique agora como que eu posso executar isso aqui, que é uma equipe de gestão estratégica. Se você não tem, se é MEI, se não tem, a IA vai ajudar. Você falou em fotografia. Hoje, a gente já consegue construir agentes de IA para criar os posts por completo.
Sim.
Inclusive, eu estou testando alguns. Ainda fica muito genérico, porque a IA de imagem é diferente da IA de texto. Ela é mais complexa.
É só dizer, olha, eu quero um post assim, com a imagem e tal, já vem lá o post pronto. A foto que você vai publicar no Instagram com a legenda.
Exatamente, mas vai vir de forma genérica. Aí, se você for olhar, tá todo mundo muito parecido. Por quê? Porque você não botou os seus inputs. Aí você tem que dizer, eu quero que a minha comunicação expresse calma, quero que a minha comunicação expresse, sei lá, qualquer outra coisa.
Fazer o tal do branding, né? Que você também...
Fazer o tal do branding e colocar o input lá em relação a isso.
E o que que...
A IA não trabalha sozinha, gente.
Pois é, gente. Então, se você sabe quem você é primeiro, a gente sempre fala aqui também, no Fora da Caixa, tudo parte do autoconhecimento.
Sim.
E me conhecer como pessoa, quais são os meus valores, qual é a minha visão, o que que eu acredito, o que que eu gosto, quais são as cores que eu quero comunicar. Depois, o que que minha empresa, minha marca, e aí a Fernanda trabalha muito bem isso, que ela trabalha com essa questão também, desse posicionamento, lembram lá do início, estrategista de posicionamento e estrutura digital. Então, como é que eu vou ter a minha marca? Ela pensa igual tem os mesmos valores que eu, pessoa física, pessoa jurídica, a sua empresa é uma extensão do que você pensa? De repente, não necessariamente, de repente você é uma pessoa, no seu CPF você age assim, geralmente está muito
ligado. E sabe
ligado,
como é que usa a IA para fazer isso? Você pede a ela, ó, chat, eu tô querendo aprender a comunicar ou definir meu posicionamento. Me faça perguntas para que eu te responda, para você me ajudar a isso. Aí ele vai começar a te fazer perguntas.
Até para você, na hora que responder, você vai pensar, será que eu estou segura mesmo? Isso é sobre essa pergunta que o chat fez, sobre o meu negócio, nem eu sei.
Aí não sei, pronto. Ó, chat, esse ponto aqui eu não sei. Vou procurar um profissional que vai me ajudar.
Desenvolver, né? Então, o próprio chat pode organizar o chat para ele te perguntar, para ver o quão segura do seu produto você está. Tem clareza do que você quer trazer para o mundo? O que é que a sua empresa resolve, seu serviço resolve? O que é que você entrega? Outro dia a gente estava ouvindo aqui empreendedora falando, ah, mas eu tinha uma empresa, mas depois fiquei muito mal, porque do meu lado abriu uma concorrente, fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Naquele momento, ao invés dela ir para cima e perguntar ao chat, e agora? Como é que eu inovo que a concorrência chegou? Não, se encolheu. Foi para ela um momento de desestabilizou, né? Então ela retrocedeu, a convidada que dizia que ela desacelerou o negócio, né? Estava acelerando, de repente deu um passo para trás. E aí, então, medo da concorrência é uma coisa que muda, é uma forma de pensar que é diferente a sociedade. A vida é dinâmica, né? Então, um produto que você tinha, que atendia uma determinada situação, de repente mudou. A gente viu lá na pandemia, todo mundo estava muito em casa. Naquela época, nunca se vendeu tanto pijama, nem pantufa, nem
tudo, roupa
confortável
tudo.
De ficar dentro de casa. Planta, gente, o mercado de planta cresceu todo, pet. Todo mundo teve um gato, um cachorro, porque tinha tempo para ficar em casa. Passou home office, começaram a fazer as coisas dentro de casa. Passou a pandemia, todo mundo voltou para o corre. Pronto. Aí aquelas coisas. Então, é muito isso, muda muito. Se a gente não está atento ao que é o negócio, não vai. Mas aí, como é que você vai ajudar as pessoas? Você está trazendo essa proposta de uma masterclass, de uma grande aula, né, gente? Isso. Na verdade, ao vivo, aí no dia 26. Fala um pouco sobre isso.
Bom, a intenção é potencializar o uso do próprio chat GPT, que é a IA, de mais fácil acesso, mais popular, conhecida, né? Mais conhecida. Vou ensinar as empreendedores que estiverem na aula a construir o agente de IA. A gente falou muito do chat GPT. Você entra lá, abre um chat comum. Esse chat comum, ele não vai conhecer você. Quando você fizer um prompt organizado, dizendo tudo que meu autoconhecimento, minha visão, qual é o mercado que eu estou, qual é a ideia que eu tenho de plano. Quando você coloca tudo isso dentro, que eu estou falando já tem um tempinho, input, quando você coloca isso dentro de um prompt, você gera um agente. E esse agente é como se fosse o seu funcionário. Você vai fazer uma ficha descritiva de qual é a atividade que o funcionário vai fazer, como é que ele deve responder. Igualzinho quando você contrata um profissional mesmo, uma empresa estruturada e organizada tem todas essas informações. A gente vai, dentro da aula, eu vou liberar o meu agente para ajudar quem estiver na aula a construir o seu próprio agente. E aí o agente genérico ou o agente estratégico, eu chamo de super agente, que é o agente estratégico. Ele vai ter a base de todo o conhecimento do meu agente, só que personalizado para você. A gente vai construir isso junto na aula.
Maravilha, porque já vi de algo filtrado que a Nanda colocou com toda a expertise dela. Ela pega o agente dela, que vai ser o organizador desses outros agentes que vão surgir a partir da criação. E a partir dali, cada um vai criar o seu, né, com essa mesma base. E ele vai poder entregar o quê, esse trabalhador digital?
Aí vai depender do que você precisar. Você vai construir o agente para ser o seu estrategista. Por que eu falo de agente e não da conversa normal? Porque a conversa normal do chat GPT, ela tem um limite. Chega uma hora que ela vai travar, ela vai acabar ali a quantidade de caracteres que você pode trabalhar. O agente não. O agente é como se fosse um programinha dentro do chat GPT que você pode abrir para fazer inúmeras coisas. Se você tem três tipos de serviço, você abre três agentes. Um para consultoria, um para, sei lá, venda e um para responder o WhatsApp. Então, você determina o que, que ele vai fazer. Ele vai poder fazer o que você quiser.
Exatamente. Então, pronto. Esses agentes são como se fossem pessoas... Não pessoas, mas...
São os funcionários digitais.
É, aqueles funcionários digitais. Um que eu quero só, eu quero um agente que só que seja muito bom em escrever o texto da minha publicação. Esse outro agente, eu quero que ele me ajude a pensar, a organizar as reuniões que eu tenho com o meu time.
Isso.
Então, ele vai ficar muito bom em organizar as reuniões. Esse outro já vai ser para outra coisa, para me ajudar aqui nas planilhas, vai ser um agente bom aí de contabilidade, compra e venda, e no final você vai ter vários. Aí você vai dizer, então significa o quê? Que eu tenho que demitir todo mundo da minha empresa em casa desses agentes?
Não, porque...
Então já gostaram dessa parte, né?
Não, porque precisa da pessoa para ler o que o agente está colocando. Ele não vai trabalhar sozinho. Apesar de já ter agentes por aí que estão trabalhando sozinho, eu ainda não confio, não. Eu gosto de passar pelo meu filtro. Então, tudo que ele trouxer... vai precisar da pessoa para ter esse feeling.
Porque
a gente sabe que de vez em quando acontece algumas coisas erradas, né?
Isso, vem umas coisas doidas. Pega a informação de você de onde vai, você não filtrou, e aí depois vai botar a culpa na IA. Não, a culpa de quem está aqui fazendo essa...
Copiando e colando, que copiando... não é essa a intenção.
Pois é, fazendo essa análise de uma forma mais estratégica.
Sabe um agente que é super bom para MEI? É um que auxilia a dar respostas para os clientes.
Sim,
o cliente perguntou preço, o cliente disse que está muito caro, ou um cliente marcou e não veio. Você configura com o seu tom de voz, se é mais amável, se é mais enérgico, se é amigável, se usa gíria ou não. Você configura e aí quando chega a mensagem... Me ajude a responder essa pessoa, porque eu já passei isso, e eu faço isso em áudio, tá? Não precisa escrever. Ó, a cliente, eu passei o orçamento e a cliente trouxe esse tipo de objeção aqui. Qual seria a melhor maneira hoje para eu responder ela? Aí ele vai lá e me dá três opções, eu nunca fico com a primeira. Ele sempre me dá três opções, o meu agente está configurado para sempre me dar três opções. Eu vou ler, às vezes eu junto uma com a outra, digo, eu gostei desse ponto nessa e desse ponto nessa, agora escreve o texto. Aí ele vai, escreve o texto e eu coloco lá no WhatsApp. E agora desde ontem eu estou estudando que o próprio WhatsApp já está com inteligência artificial para responder em algumas contas.
Eu já tenho visto pessoas assim, hoje manda um WhatsApp para a pessoa e volta a resposta, olha, fulano não pode atender agora,
essa aí é a mensagem automatizada.
Sim.
Mas ele agora já liberou agentes de IA.
Pronto.
Então ele vai responder conforme a resposta do seu lead. Eu ainda não testei, eu já testei em outras ferramentas. No WhatsApp ainda não testei. Vou testar
na próxima Masterclass, né? Por favor, do WhatsApp Business com inteligência artificial e como que a gente pode pegar essa ferramenta e aplicar. Então, essa vai ser uma aula super prática, né, Nanda? Como
vai.
É que você pensou a aula? E tem um valor super acessível também, gente, tá? Como você vai poder criar seu primeiro funcionário para IA, com IA e para fazer tudo, parar de fazer tudo sozinha. Tem muita gente que está fazendo tudo sozinha, cansando, gente perdendo horas, onde você poderia estar aplicando em outras coisas, participando até de eventos para fazer network, e você está ali no operacional, que uma inteligência artificial, um agente desse poderia estar fazendo para você.
Exatamente.
Então, como é que você pensou aí a aula, que dia, horário? Como
ela é online, é 26 de maio.
26 de maio, uma terça-feira.
Terça-feira de noite.
Porque eu tô com a pesca, né, gente? 7:30 da noite, online.
Online, exatamente. É, tem um valor simbólico.
São dois valores.
Tem R$49,90. R$49,90, eu já nem me lembro mais.
E também a marcas. Agora
e
tem um grupo especial.
Tem um grupo, isso. Eu tenho um grupo chamado Marcas que Brilham, que são pessoas, empreendedores que já me acompanham há um tempo, ou foram meus clientes, ou vieram agora nessa leva de consultoria que a gente fez para o elevamento da prefeitura.
Isso é um grupo no WhatsApp?
Não. É um grupo no WhatsApp. É um grupo que ele fica basicamente fechado Porque eu estou colocando conteúdos lá. Então, toda aula nova, toda ideia nova, toda oportunidade que eu vejo, eu coloco lá. E ele é, além...
E é gratuito?
É gratuito. Esse é gratuito. O link tá na bio do Instagram.
Tá.
É, além disso, eu construí ele para ele ser um ambiente de movimento. A intenção é... O MEI aprende, a empreendedora aprende e usa o grupo para colocar em prática o que ela está aprendendo. A gente trabalha mais lá a parte de posicionamento e comunicação. Então, tem muito empreendedor que tem dificuldade ainda para falar do seu negócio, tem dificuldade para criar uma oferta. Lá dentro do grupo é o ambiente certo para fazer isso. Então, de vez em quando, o grupo é aberto para as pessoas falarem sobre o seu negócio, para conversar uma com a outra, para pedir ajuda.
Testar alguma coisa, validar, né, gente? Estou pensando aqui na ideia, vou querer fazer alguma coisa. É, tudo bem, vai falar para a mãe, para o tio, para a sogra, mas são pessoas ali que estão vibrando na mesa. Vai até, às vezes, estimular. Que faço não? E você estando dentro de um grupo que vai estar com um olhar também ali, você valida, testa e vai muito legal. Então, o grupo é aberto, o grupo no WhatsApp. Você falou que tá no Instagram, na bio
do Instagram.
De qual Instagram?
Do meu, fernanda.menezes.
Pronto. Então, já entrou lá no fernanda.menezes. Você vai ver a Fernanda lá. E você lá na bio vai ter esse link para você
Marcas que brilham.
Para entrar no WhatsApp.
Para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo aberto, livre. E aí, quem fica dentro do grupo, quem participa, tem valores diferenciados. E essa Masterclass está com valor diferenciado para quem está lá dentro do grupo.
Então, beleza. Ok, então, além dessa, né, Fernanda, você já tem outras possibilidades também de fazer outros trabalhos. O que, que vem mais aí pela frente? Na parte de fotografia. Porque que é importante, temos ainda esses 5 minutinhos, essa questão da imagem. Né? Você falou de posicionamento na sua apresentação, você traz aí que você... É uma estrategista de posicionamento. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ou a empreendedora precisa estar atento a essa questão?
Porque é importante as pessoas saberem exatamente o que que você faz e para quem você faz. Eu uso muito a imagem, a gente tem a imagem externa, que é a fotografia, e a gente tem a imagem interna, que é a marca pessoal, que é a sensação que você deixa nas pessoas. Ou você presencialmente ou a sua comunicação. E além do grupo, além da Masterclass, eu tenho o estúdio de fotografia, estúdio de filmagem, que hoje a gente também já está com filmagem, e eu criei um clube chamado Clube Imagem em Movimento, para justamente sair só do digital, trazer as pessoas para esse movimento. O movimento construindo texto, o movimento criando fotografia, criando a parte de vídeos, um movimento interagindo umas com as outras. Esse é um produto pago através de assinatura, e aí quem tiver interesse, entre em contato, a gente está iniciando esse movimento aí, porque eu senti que o empreendedor, ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca prática. E prática, para praticar, você precisa de um ambiente certo e de apoio e estrutura. Então, lá a gente está oferecendo justamente isso. Quem precisa de foto, tem foto. Quem precisa de vídeo, tem vídeo. Quem precisa de um apoio, quem precisa de um apoio, porque ainda não sabe construir as coisas, tem isso também através do contato comigo. E é um projeto que está iniciando. Eu tenho certeza que vai
pegar
ainda trazer
muito. Claro. Primeiro, gente, até que você descubra como é que você faz para fazer parte do clube, já vai se acercando aí da Nanda, né, do contato com o trabalho que ela faz, aí pelo próprio WhatsApp. Mas o importante é dizer que, assim como a Fernanda, várias outras pessoas também estão no mundo com esse propósito de ajudar o empresário, o empreendedor. A gente tem hoje o micro e pequeno empresário, um grande PIB, é que circula muita moeda, que a economia está assim na mão das grandes empresas, das grandes marcas, multinacionais está, mas também está ali na mão do pequeno, que emprega, né? Ali a pessoa próxima do bairro, da comunidade, que faz gerar ali a economia. Então a gente precisa acreditar no pequeno empreendedor.
E todo grande foi pequeno um dia.
Um dia, né? Você que é pequena, mas eu sou pequena, eu só tenho uma coisinha, eu só faço um bolinho. Eu só... Não, gente, não tem essa coisa, só faço um bolinho, uma coisinha, tudo pequenininho, não. Você é um empreendedor potente e pode crescer e desenvolver cada vez mais o seu projeto, o seu negócio. E a Fernanda e outras pessoas estão aí para ajudar. E a IA também, né?
E a IA também, exatamente. E se você tem uma IA sua, mais ainda.
Então, reforçando o convite para a Masterclass, está aí o convite feito, inscrições estão abertas, vai ser dia 26 de maio, online, à noite, é uma terça-feira, você pode participar e vai ter esse momento aí de troca. Convida outras pessoas, quem te quiser saber mais, depois manda um zap para a gente aqui também do programa 996573998. E é isso, gente, vamos se ajudando, vamos criando interatividade, vamos construindo aquilo que a gente quer e que a gente acredita. Um abraço aqui também para a Dora, dizendo que é empreendedora, que ela também diz, né, que às vezes empreender para ela é difícil, ou empreender não, usar a inteligência artificial para ela é difícil. Tem medo, né, de muita tecnologia.
É e porque não, a tecnologia veio muito rápido. Foi muito rápido. E aí, realmente, precisa parar um pouquinho.
Parecia coisa só de filme de repente.
E eu sinto que é só o primeiro passo.
Nossa.
Se você aprende qual é a possibilidade que ela pode te oferecer, aí você vai em busca.
É isso. Então, não tenha medo. Olha aí também o Instagram da Fernanda Menezes, Fernanda, com dois D's, ponto Menezes, com Z. Tem lá vários conteúdos bacanas, inclusive lá o post também, tanto do Clube da Imagem, quanto também da Masterclass. Nanda, obrigada por hoje. Parabéns, sucesso em tudo que você faz, que tudo você faz é com muito amor. Muito lindo ter esse jeitinho aí, cativante, que é a Fernanda. Obrigada, gente. Um beijo grande e até uma próxima. Esse foi o programa Fora da Caixa, aqui da sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré, disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré, mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste. Que nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô, o Ceará, mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com o Excelsior, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte, Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de, né? Ele tem esse lado da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. A boa informação, a informação que transforma, né, e Vozes e Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo sua parte de levar boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
É, Paulo, estava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
YouTube foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu. Relâmpago, eu acho que a internet caiu. E a imagem veio invertida, mas tudo bem.
Tá? Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara. Muito cara nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né? Para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
É, Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E pra falar de bairros de Salvador... A gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto.
Quase está perto.
Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidades dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui, faltou duas aqui da que ela trouxe, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que é a minha avó, tem casa ali no Parque São Vicente, eu leio a Amo pro Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela, e Piatã, que é meu bairro, o bairro de Caso Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou. Porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui. Gato no condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí pra baixo, essa aí, Paulo Viana.
Tá vendo? Olha
o
bairro,
Tá vendo aí, Thiago? Inclusive, vou até que fazer uma plaquinha, né, que eu botei uma casa no meu... na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal, número tal, para evitar confusão. Porque o pessoal lá, de vez de... Se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo crime. Ou bota no livro oficial para que o síndico responda, eu chamo o vizinho e diz, ó, vizinho, essa casa
tarde
aí...
mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga.
poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né? Não poderia ter nada na garagem. Mas aí em dezembro veio a lei municipal. Mas Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para bater um papo aí. Você a AMO hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite a Tiago, boa noite a Paulo. É, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que para mim é um propósito. A gente tem uma causa muito maior justamente de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, isso quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a AMO, o nosso projeto na AMO, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. É, a AMO hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Tiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores. É, com as revistas, são 9 revistas impressas. Nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. Né? A gente, antes aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira, e também a gente tem uma educação para o coletivo. É importante demais. A gente se sentir pertencente, a gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo, para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar. Seja para dentro de casa, seja no seu condomínio. E a gente vai amplificando isso. É, quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia? E é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. Eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim, Paulo, o que é que fala? A luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, está queimado aqui. Eu disse, ô, cidadão, vem aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Né, não é a Coelba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que você tem que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Não, eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira, não vou passear com o meu cachorro, vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não... A gente está 9, 10 anos agora, a matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 55039, tem uma lei 55039, a lei... que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do tutor coletar os desvios do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né? Porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso...
É a tecnologia, eu penso que a tecnologia mais potente de transformação que pode existir é justamente o amor. Então, a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado. Sim. A gente cuida do que a gente ama. Pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria,
né?
O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo, né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua nadando.
Mil medalhas.
E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela. E você sentiu orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria das
pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo. Você chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega, e pede, e tem
alguém
essa
troca. Alguém tá dodói, outro corre, bate na porta, me ajude aqui.
Me ajude, né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, Padre, você vê que até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né? Da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, ô, meu, eu tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Não, tirar foto assim, não. Essa tá esculhambando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que eu morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando eu era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo.
Né? E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim, meu avô tinha um hábito de quando acordar, um mau hábito, né, de abrir a janela para fumar, porque ele achava que o cheiro de cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né, mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele, ele achava que o porteiro estava só dando bom dia, então o porteiro chamava ele e dava tchau, o porteiro chamava ele e dava tchau. O que é que o senhor está me cumprimentando tantas vezes? O que está acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer, olha, o portão do senhor dormiu aberto, para ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se você estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né? De você educar o... Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe, um dia... Não precisa mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que é que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa,